Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a segunda sessão ordinária da 5ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal. Componho a mesa diretora com os senhores, excelentíssimos senhores vereadores, vice-presidente Marnícia Ferreira Evangelista, secretário Matheus Ferreira Santos. Na presença dos excelentíssimos senhores vereadores, Cleiton José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Ismar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, Vildérico Antônio de Rezende. Convido os senhores vereadores para fazerem a oração do vereador. Eterno Deus, Criador de todas as coisas, nós imploramos a vossa bênção e a vossa assistência para que esta reunião que agora se inicia seja desenvolvida dentro da ordem e do respeito e que todos os assuntos que nela tiverem de ser abordados sejam de proveito e de interesse da comunidade da qual somos representantes, justificando assim nossa presença. Amém. Solicito, no pequeno expediente, solicito o secretário da mesa, vereador Matheus, para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite a todos. Presidente, vou fazer a leitura aqui da mesa, porque o microfone da tribuna ainda não está instalado. Ata da primeira sessão ordinária da 15ª legislatura. No primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2021, no plenário Maria da Conceição Demétrio da Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, situada na rua Alcedina Ferreira, número 300, às 19 horas foi aberta a primeira sessão ordinária, dirigida pela excelentíssima senhora presidente Isabel Cristina Cardoso, que compôs a mesa diretora com a vice-presidente Marnísia Ferreira Evangelista e o secretário Matheus Ferreira Santos. Na presença dos seguintes vereadores: Hélio Eustáquio da Silva, Ismar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado e Vildérico Antônio de Rezende. No ato da abertura da sessão foi proclamada a oração do vereador. Em seguida foi verificado o quórum e instalado o pequeno expediente, onde a presidente solicitou ao secretário Matheus que fizesse a leitura da matéria do dia que constava: formação das comissões permanentes da Câmara Municipal para o biênio 2021 a 2022. Projeto de Lei 001 de 2021. Dispôs sobre a isenção no pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Pedrinópolis para eleitores convocados e nomeados que tenham prestado serviço eleitoral e da outras providências. Indicação 001 de 2021, contratação de médico ginecologista. Passando para a ordem do dia, a presidente suspendeu a sessão para a formação das comissões permanentes. Na continuidade, a presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura da proposta apresentada pela mesa diretora. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Vildérico Antônio de Rezende, PSD. Relator, Matheus Ferreira Santos, PSD. Membro, Jovino Marques Eleutério, PSD. Suplente, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, PSDB. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Jovino Marques Eleutério, PSD. Relatora, Marnísia Ferreira Evangelista, PSD. Membro, Hélio Eustáquio da Silva, PSDB, e suplente, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, PSDB. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Jovino Marques Eleutério, PSD. Relator, Cleiton José Borges, PSDB. Membro, Vildérico Antônio de Rezende, PSD. E suplente, Hélio Eustáquio da Silva. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Presidente, Marnísia Ferreira Evangelista, PSD. Relatora, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, PSDB, membro Matheus Ferreira Santos, PSD, e suplente Cleiton José Borges, PSDB. Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, presidente Cleiton José Borges, PSDB, relator Vildérico Antônio de Rezende, PSD, membro Marnísia Ferreira Evangelista, PSD, e suplente Matheus Ferreira Santos, PSD. Retornando aos trabalhos e não havendo objeção por parte dos demais vereadores, a proposta apresentada pela mesa foi aceita e a presidente declarou empossados todos os membros das comissões permanentes da Câmara Municipal de Pedrinópolis para o biênio 2021-2022. Em seguida, a indicação 001 foi colocada em discussão. Vereador Matheus parabenizou a vereadora Laura, autora da indicação, por novamente apresentá-la. Disse que a indicação é a proposta apresentada no plano de governo do atual prefeito. Pediu paciência à autora da indicação e à população, porque os médicos são contratados por meio de licitação e por isso carece um certo tempo. Por fim, declarou o voto favorável. A vereadora Laura, autora da indicação, falou que é um anseio particular e também de todas as mulheres pedrinoporenses, porque para ter atendimento com esses especialistas necessita se deslocar até outros municípios. Descreveu ações realizadas pela Secretaria de Saúde e, posteriormente, a dificuldade para os exames serem mostrados para o especialista. Justificou porque apresentou a indicação tão cedo e descreveu como é oneroso e trabalhoso procurar atendimento fora. O vereador Hélio parabenizou a vereadora Laura, diz que está torcendo para que o prefeito atenda, pois a população feminina precisa. Destacou também o quanto é oneroso e declarou o voto favorável. O vereador Ismar parabenizou a autora, destacou a importância da indicação ser apresentada logo no início do mandato, falou que é importante contratar por licitação para não cometer o erro do passado, por ser difícil incluir este profissional na folha de pagamento. O vereador Vildérico parabenizou a vereadora, autora da indicação, destacou que este profissional já devíamos ter no nosso município há mais tempo. Acredita que o prefeito irá atender por estar na sua proposta de governo e, por fim, declarou o voto favorável. Vereador Jovino parabenizou a vereadora Laura, declarou apoio a ela e aos demais vereadores, independente de posições partidárias, sempre que apresentarem propostas boas para a cidade e para a população, e declarou o voto favorável. A vereadora Marnísia também parabenizou a autora da indicação. Falou que tem um longo período que não temos esse tipo de especialista na nossa cidade, e declarou o voto favorável. A presidente Cristina parabenizou a vereadora Laura pela indicação e disse que irá reforçá-la junto ao prefeito. Na sequência, a indicação 001 de 2021 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Entrando no grande expediente, conforme inscrição prévia, a presidente passou a palavra ao vereador Matheus, que desejou boas-vindas a todos os vereadores, bons trabalhos e uma boa convivência na legislatura que se inicia. Diz que foi convidado pelo prefeito para exercer o cargo de líder do governo, mas que no momento oportuno a Câmara será oficiada. Repassou uma breve mensagem do prefeito a cada um dos vereadores. Falou que em breve o prefeito fará uma visita à casa. Relatou uma conversa com o secretário de Finanças a respeito do pagamento dos funcionários e de contratados da gestão anterior. Destacou que o prefeito suspendeu o concurso público publicado no final do ano passado devido a várias falhas procedimentais. A vereadora Laura falou que sua preocupação na área de educação é a respeito dos convênios para que os alunos universitários possam ser ajudados com bolsas de estudo. Adiantou que teve uma conversa com a secretária de Educação e já obteve algumas informações que foram repassadas. Quanto à limpeza pública, parabenizou as ações que estão sendo realizadas, por exemplo, o aumento no número de coletas semanais, que seria inclusive uma indicação sua. Na área da saúde, destacou que faz parte da equipe de saúde bucal, que já conseguiram muita coisa, mas que sempre precisa melhorar. Destacou que já iniciou a reforma do consultório odontológico da Escola Municipal Maria Xavier Gundim. Falou que estão organizando uma reunião com a secretária de saúde sobre o enfrentamento à pandemia, porque acha que os vereadores também devem entrar nessa luta. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E para constar, eu, Matheus Ferreira Santos, secretário da mesa, lavrei a presente ata que lhe de aprovada será assinada por mim, pelo presidente e demais vereadores.
Coloco a ata em discussão.
Comissões, eu não relatei aqui no dia, não relatei no microfone, deve ser até por isso que o nobre colega secretário da mesa não relatou, mas eu queria que constasse na ata a minha desistência das comissões para melhor análise dos projetos e dos anais da casa. Eu queria que constasse na ata.
Coloco a ata em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Na matéria do expediente, conforme artigo 163 do Regimento Interno, solicito o secretário da mesa, vereador Matheus, para fazer a leitura da matéria do expediente.
Pedrinópolis, 4 de fevereiro de 2021. Ofício número 020 de 2021. A Sua Excelência, senhora Isabel Cristina Cardoso. Com os cordiais cumprimentos, apraz-me comunicar a Vossa Excelência aos nobres vereadores dessa corenda Casa Legislativa que o Executivo Municipal apresenta o vereador Matheus Ferreira Santos para atuar como líder do governo junto a esta augusta Câmara Municipal de Vereadores. Coube o ensejo para renovar-lhes minhas expressões de apreço e admiração. Atenciosamente, Rafael Ferreira Silva, Prefeito Municipal. Requerimento 002 de 2021. Indicação número 002 de 2021. Excelentíssima senhora presidente, com fulcro no artigo 122 da resolução número 003 de 2008, regimento interno desta casa de reis, requer seja encaminhado ao poder executivo a indicação que estude a viabilidade da construção de uma pista de caminhada e de ciclismo na entre a entrada da cidade até Iucaer. Justificativa: a atividade física deve satisfazer as necessidades do indivíduo, principalmente as necessidades de descanso e social. Está relacionada com a qualidade de vida, pois as pessoas estão trabalhando cada vez mais. O exercício físico se destaca nas necessidades sociais, pois ele proporciona ao cidadão momentos de descontração e socialização com outros indivíduos. A promoção de espaços para a prática cotidiana de atividades físicas, caminhada ou o ciclismo, é essencial no combate às doenças crônicas degenerativas, características nos processos de envelhecimento. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população brasileira está envelhecendo. O país ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012 e ultrapassou a marca dos 30 milhões e 200 mil em 2017. Segundo o balanço, o Brasil terá 15% da população acima dos 65 anos já em 2034 e em 2060 passará a 25,5%, isto é, em um em cada quatro brasileiros será idoso. À medida em que as pessoas envelhecem, elas ficam mais suscetíveis a doenças, como diabetes, hipertensão e obesidade. Proporcionar atividade física regular é um investimento na saúde pública. O custo de prevenção é muito menor do que o tratamento. Então, isso mostra uma política pública moderna, que se preocupa com a qualidade de vida, oportunizando infraestruturas que permitem a prática regular de exercícios. No outro digo, vale ressaltar que o trecho não possui acostamento adequado e a construção da pista trará segurança para aqueles que utilizam ou utilizarão a via para atividades ao ar livre. Câmara Municipal de Pedrinópolis, 10 de fevereiro de 2021, Jovino Marques Eleutério, vereador. Indicação número 003 de 2021. Excelentíssima senhora presidente, com fulcro no artigo 122 da resolução número 003 de 2008, regimento interno desta Casa de Reis, requer seja encaminhado ao Poder Executivo a indicação, que estude a viabilidade em atender as reivindicações das servidoras municipais da limpeza, nos seguintes termos: que seja fornecido uniformes de equipamentos de segurança, botina, chapéu e uniforme de modelo padronizado para melhor identificação durante o horário de trabalho. Que as garis possam trabalhar somente nos dias de coleta de lixo, tendo em vista que o trabalho tem sido árduo e ainda deve ser levado em consideração que os dias das coletas se estenderão. Justificativa. É importante o uso de uniformes para identificar a servidora para o público ou apontar sua função. Os uniformes profissionais também são importantes para a segurança das mesmas. Para realizar esse respeitável trabalho, as garis ficam constantemente expostas a riscos. Por conta desses riscos, é fundamental que utilize equipamentos de proteção individual, EPIs, durante a execução de suas tarefas. Quanto à reivindicação de somente trabalhar nos dias de coleta, deve ser analisada de uma forma mais humana, uma vez que as condições de trabalho são penosas e o fator de horas extensivas é extremamente exaustivo. Câmara Municipal de Pedrinópolis, 10 de fevereiro de 2021, Jovino Marques Eleutério, vereador. Indicação número 004 de 2021. Excelentíssima senhora presidente, com fulcro no artigo 122 da resolução número 003 de 2008, regimento interno desta Casa de Reis, requer seja encaminhado ao Poder Executivo a indicação para que estude a viabilidade de encaminhar para a Câmara Municipal projeto de lei complementar com o intuito de conceder licença à funcionária gestante por 180 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Justificativa. O artigo 2º da Lei nº 11.770 de 2008, Lei da Licença Maternidade, afirma que a administração pública, ou seja, o município, é autorizado a instituir programa para conceder a prorrogação por mais 60 dias a duração da licença maternidade, prevista no inciso 18 do artigo 7º, caput da Constituição Federal de 1988. Se faz necessária a prorrogação para garantir às servidoras públicas o direito de usufruir dos 180 dias de licença maternidade, sem prejuízo da remuneração, tendo em vista que os direitos em questão, embora previstos constitucionalmente, podem ser ampliados por meio de norma jurídica infraconstitucional, visando a melhoria da condição social das servidoras públicas, atendendo ao disposto do artigo 7º, caput da Constituição Federal de 1988. E um direito de fundamental importância para o bebê e a sua família, sendo notório que a licença maternidade apresenta o fundamento científico rastreado na necessidade da convivência, possibilitando a evolução daquele ser de pouco tempo de vida, que necessita da presença e o acolhimento de seus pais e familiares, principalmente de sua mãe, pois ao dar à luz, esta proporciona ao bebê mais uma nova fase evolutiva que necessita de sua constante presença. Nos primeiros meses de vida, surgem os enlaces afetivos e psicológicos que servirão de base para a personalidade e que serão perpetuados por toda a vida deste novo ser humano, o bebê. O senhor e doutor Rinaldo Lamari, que foi professor docente da UFRJ, titular da cadeira de pediatria e decano do Centro de Ciências Médicas da PUC Rio de Janeiro, na sua obra A Vida do Bebê, na sua 42ª edição, editora Nova Fronteira Participações, página 35, assim se manifesta. Todo recém-nascido tem seus sentidos bem desenvolvidos e deverá ser tratado com respeito e carinho desde o seu primeiro minuto de vida. Nesse sentido, as mulheres têm conquistado ano a ano mais espaço no mercado de trabalho, podendo dar mais um passo importante na consolidação de um direito fundamental, que não é para a mãe especificamente, mas é fundamental para o bebê nos primeiros meses de vida. O objetivo da proposta, que ora variamos, é proporcionar condições tanto para o aleitamento materno quanto para o estreitamento de contato entre a mãe e o recém-nascido. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, idealizadora do projeto, para a prorrogação da licença maternidade, são nos primeiros 6 meses a partir do nascimento que se pode estimular fatores determinantes no desenvolvimento físico, emocional e intelectual da criança. Tem-se também, nesse sentido, a indicação do Ministério da Saúde de que o recém-nascido deve alimentar-se exclusivamente de leite materno até os 6 meses de vida. Tal recomendação tem apago em descobertas mais recentes da neurociência, revelando que o cérebro cresce de forma mais intensa nos 3 últimos meses da gestação e nos 6 seguintes. Hoje, com a licença maternidade de 120 dias, é comum vermos as mulheres gestantes não utilizarem suas férias anuais para só usufruir delas após o término da licença. Isso para evitar a introdução de outros alimentos na dieta dos bebês, porque com 120 dias, já aos 3 meses é necessário uma adaptação para o retorno à rotina profissional. Ao acrescentar o período de férias à licença maternidade, as mães podem manter a exclusividade da amamentação por mais tempo. Além da questão nutricional, há também outras necessidades do recém-nascido, que merecem especial atenção neste primeiro semestre da vida, como vínculo afetivo, segurança, saúde, vacinação e etc., as quais poderão ser supridas de forma adequada com a presença materna. Assim, a importância da licença maternidade para a mulher gestante e para o bebê vai além do aspecto nutricional, fundamental, diga-se de passagem, englobando também o indispensável aspecto emocional. Vale dizer, permitindo a formação do vínculo afetivo entre a mãe e o recém-nascido por um período maior de tempo. A este ponto, revela descortinar o indiscutível mérito da Lei 11.770 de 2008, pois permitiu a ampliação de um direito às mulheres gestantes e adotantes, empregadas e servidoras públicas, alçando-as a um maior tempo de convívio com o bebê, para além dos 120 dias garantidos pela Constituição, o que representa indiscutivelmente um avanço social. Existem dados da Sociedade Brasileira de Pediatria que aponta que a amamentação regular por 6 meses reduz 17 vezes as chances de uma criança contrair pneumonia, 5,4 vezes a possibilidade de anemia e 2,5 vezes ameaças de crises de diarreia. Os 2 meses adicionais de licença serão concedidos imediatamente após o período de 120 dias previsto na Constituição. Vários municípios já prevêem em seus estatutos tais direitos. As servidoras das esferas estaduais e federais também usufruem do mesmo. Todavia, se é um direito que pode ser concedido às servidoras e é de fundamental importância para a segurança de seus filhos e a proteção da família, peço aos nobres vereadores aprovação em plenário e ao excelentíssimo prefeito que possa sancionar, passando de 120 para 180 dias a licença maternidade, para garantir tal direito e por ser medida de justiça. Câmara Municipal de Pedrinópolis, 11 de fevereiro de 2021, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, vereadora. Projeto de Decreto Legislativo número 001 de 2020. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Pedrinópolis referente ao exercício de 2018 na forma que especifica. Já foi lido. Projeto de Lei Complementar número 001 de 2021. Altera e insere dispositivos na Lei Complementar número 783, de 29 de novembro de 2007, e suas alterações que dispõem sobre a política de pessoal dos servidores públicos da Câmara Municipal de Pedrinópolis e da outras providências. Essa é a matéria do dia, presidente.
Ordem do dia. Coloca a indicação. A indicação 002 de 2021. Coloco a indicação 002 de 2021 em discussão.
Sim, a todos, companheiros, funcionários da casa, nosso visitante Sebastião, doutora Rosângela, eu parabenizo ao autor da indicação, vereador Jovino. Eu acho essa indicação muito importante, pois nós sabemos da prática de nossa população, né, da caminhada e também do ciclismo. Infelizmente, a população gosta de caminhar no acostamento, né, da rodovia. E isso oferece um grande risco à vida das pessoas. Eu acho que é uma indicação importante. Inclusive, eu conversando antes com o vereador Jovino, né, nós sabemos que nas laterais da rodovia está sobre a responsabilidade do DR, mas assim, acho que o prefeito, né, uma vez pode estar indo buscando, né, indo até o DR, pedindo autorização, e tem a minha aprovação, Jovino.
Boa noite, presidente, à mesa diretora, aos todos os colegas, né, ao Sebastião, está ali já, aos funcionários. Então, companheiros, a solicitação da via de caminhada eu acho muito necessária pela segurança de quem usa BR, né? Porque para a atividade, porque a maioria faz no horário de pico, né? Seria na hora que mais tem movimento de carro, seria a parte da manhã, quando o povo sai para trabalhar, e na parte da tarde. Então, eu acho que essa pista, eu acho que vai beneficiar bem a população, e eu acho que vai até aumentar a caminhada, o povo vai mais praticar, vai ter menos perigo, né? Então, eu acho que é uma... E conto com vocês, com a aprovação de todos, para que nós possamos fazer essa pista. Muito obrigado.
Presidente, novos colegas, eu queria só ressaltar que essa é uma indicação de muita validade. Só que, por exemplo, o prefeito, eu acho que ele tinha que procurar o doutor Alves, né, que é o responsável pelo DR da nossa região aqui, e porque eu já conversei isso anos atrás, até quando eu fazia caminhada mesmo, porque o DR entende que aquilo ali é área de domínio, eles falam área de domínio, você entendeu? Mas é uma questão do bom senso, por exemplo, fazer uma indicação aqui da Câmara, todos vereadores assinar, né, juntamente com o prefeito fazer um ofício e encaminhar o DR. Os dois similares. Eu acho que aí teria mais força de reforçar mais. Mas ali eles entendem que é faixa de domínio. Olha para você ver. Eu não entendo isso. O que o DR entende de taxa de domínio. Mas eu acho que seria válido. E é muita validade mesmo, porque igual a nobre colega ressaltou, é muito perigoso, né, o trânsito ali. Principalmente no fluxo do horário à tarde, né? E de manhã também, porque eu passo ali todo dia, eu encontro aí com uns 10 caminhando ali. Então eu vou votar a favor.
Pela indicação, a justificativa foi muito bem feita, primeiramente falando sobre as questões de saúde, e depois, no final, fala da questão do risco, como foi frisado pelo vereador Ismar. Talvez seria mais fácil conscientizarmos a população de não usar aquela via para fazer caminhada, mas, como foi dito, o pessoal gosta dali. Então, nós temos que adequar para que façam as suas caminhadas, os seus exercícios com as bicicletas, de maneira segura. Como, por enquanto, é apenas uma indicação, nós ainda não temos custo de quanto fica uma obra dessa, e a questão burocrática, como foi levantada pelo vereador Ismar. Mas assim, se a gente conseguir resolver essas questões burocráticas, está no ano de nós corrermos atrás, porque é um ano pré-eleitoral das eleições estaduais e federais, e para fazer com caixa da prefeitura a gente sabe das limitações, então talvez seja interessante conseguirmos uma emenda parlamentar. Então, cada um de nós devemos aproximar de algum deputado nesse período, então já podemos, reivindicando, ajudando o vereador Jovino, talvez ele até consiga com alguém, algum deputado, alguém assim que tem influência no governo, ajudamos o vereador Jovino e o prefeito. Parabéns, Jovino, e o meu voto será favorável.
Boa noite a todos. E parabéns, ouvindo pela iniciativa. Voto favorável.
Boa noite a todos, né, todos presentes, funcionários, nosso visitante Sebastião e demais membros da mesa. Eu queria ressaltar que teceria a indicação, é uma indicação, Jovino, muito boa, você está de parabéns, só que ao mesmo tempo eu enxergo de uma forma assim, quando o Matheus disse que o pessoal gosta de fazer caminhada na BR, eu vejo uma interrogação na minha cabeça. Será que não é porque nós não temos essa pista dentro da cidade? Porque assim, eu enxergo, talvez eu possa estar enganado, mas as nossas avenidas construídas na cidade, elas não têm canteiro, elas não têm passeio, né? Então talvez de repente, Jovinho, talvez de repente a gente não conseguir, né? Já deixa em mão que eu aprovo sou a favor da sua indicação, porém eu penso assim, talvez nós estamos tentando corrigir uma coisa que poderia estar aqui dentro da cidade. Talvez de repente, se não vinha acontecer a aprovação do DR para fazer essa pista na beira da BR, nós poderíamos talvez construir dentro da cidade. Porque assim, eu ando, modesta parte, eu conheço bastante municípios e eu vejo que Pedrinópolis carece disso. Nas colocações dos projetos de avenida em Pedrinópolis, não sei o porquê, até digo a avenida atrás do clube, ela tem nada uns 2-3 metros de canteiro. Posso estar enganado. Por que não ali não foi dividido o passeio, onde a pessoa podia fazer a caminhada, e a jardinagem? Avenida Josefina Ferreira, para mim é outra coisa que eu questiono. Por que não teve um passeio lá no meio? Porque eu vejo em outras cidades, você não precisa deslocar de dentro da cidade para fazer uma caminhada na pista. Você tem essa comodidade dentro da cidade. Salve o quê? O ciclista, eu acho que é meio difícil o ciclista você ter uma pista dentro da cidade para ele. Mas em contrapartida, o pessoal da caminhada, eu acho que a gente poderia pensar, Jovinho, se a gente não conseguir através da DR, né, a liberação, quem sabe fazer isso dentro da cidade seria talvez de repente até um ponto turístico, né, uma caminhada com o parque junto, né? Mas após essa indicação, né, e deixa a ressalva, talvez de repente nós estamos tentando corrigir uma coisa que já poderia ter sido feita dentro da cidade, ao invés de levar para a beira da pista. É meu pensamento.
Coloco.
Boa noite a todos, boa noite ao presidente, os colegas vereadores, os funcionários, o senhor Sebastião, a doutora advogada. Jovinho, eu sou favorável à sua indicação, acho que nós precisamos sim de uma pista. Cleito, também não sou contra as suas palavras, porque dentro de Pedrinópolis também podia ter uma pista sim, mas vai ter mais espaço ali na pista se a gente conseguir com DR liberação. Então o espaço vai ser melhor, mais amplo, que dentro da cidade dá sim, mas o espaço é menor. Então, Jovino, o que nós puder fazer, vamos fazer para nós ver se nós conseguimos. Minha é favorável.
Coloca a indicação 002 de 2021 em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 003 de 2021. Coloco a indicação 003 de 2021 em discussão.
E acessórios para os varredores de rua, para as barredeiras de ruas? Eu creio assim, se a prefeitura não conseguir viabilizar totalmente, pelo menos um curso de ajuda para que elas andam bem, sim, para a gente pedir, todo mundo, né, viabilizar elas, saber que é uma funcionária pública, Então, eu acho que, mesmo que não esteja o uniforme, pelo menos um colete, né? Então, e sobre os garis, os coletores de lixo, eu acho que esse serviço deles, gente, sim, com todo respeito a todos, mas é um serviço cansativo. Um serviço, você vê, correr o dia inteiro em cima de um caminhão, jogando peso para cima. Então, é um serviço cansativo. Então, essa indicação minha, que eles trabalham só na coleta do lixo. Que descanse os outros dias, porque hoje também aumentou a coleta de lixo. São 3 dias na semana. Então, eu acho que eles podiam descansar, sim, os outros 2 dias. Dar esse privilégio para eles, porque não é fácil, não, gente. Correr o dia inteiro em cima nesse asfalto para baixo, para arriba, nesse solão quente. Então, eu conto com vocês, peço a indicação chegar ao prefeito, para que ele pode analisar e ver o que está podendo fazer. Muito obrigado.
Mais uma vez, ao vereador Jovino. É realmente muito importante a aquisição de EPIs para os funcionários, né, que fazem a coleta dos resíduos sólidos, para os garis também, para as varredeiras, toda a equipe da limpeza urbana. Até essa indicação foi uma indicação do nosso ex-companheiro Adenir, né, que ele fez um pedido na gestão passada também, que fosse providenciado. Espero que você tenha sucesso, porque é necessário. E quanto ao horário de trabalho, que eu vi aqui que você solicitou, aí eu aprovo, mas eu acho que tem que ver a questão da lei, né? Da lei de concurso, como que eles foram contratados. E aí o prefeito, ele terá que modificar, fazer um projeto de lei, né? Uma lei complementar, mandar para nós, para que seja aprovado, para redução de horas. Porque para que a gente possa estar dentro da lei com eles também, porque senão não está fazendo vistas grossas, né? Assim, eles estariam fazendo menos horas e, de repente, não seria o certo, poderia dar algum problema nesse sentido. E que o prefeito mandando para a gente, eu acho que nós todos íamos olhar para viabilizar a carga horária deles, né? E é isso, tem minha aprovação.
Parabenizo novamente o vereador Jorge Jovino por estar demonstrando a sua preocupação com os nossos funcionários públicos, e até acho que nós podemos completar de maneira informal a sua indicação para que o prefeito estude a viabilidade de fornecer uniforme não só para quem trabalha na limpeza pública, mas talvez para outros setores dos nossos servidores públicos. A questão de EPI, essa ainda é a mais importante, porque nós temos exemplos de excelentes funcionários que a nossa prefeitura teve, que se acidentaram e tiveram que ser encostados, por falta talvez de um óculos, de uma botina adequada, essas questões. A questão da carga horária, acho que a vereadora Laura ressaltou bem, isso é um pouquinho mais difícil de resolver, porque envolve outras questões, mas, como você falou, exercer aquela tarefa não é tão simples. Então eles merecem ter algumas vantagens, algumas coisas simples. Meu voto será favorável.
Coloco a indicação 0032. Desculpa, colega.
Tranquilo. Parabéns, eu vim novamente. Essa indicação, eu não tenho nem observação a fazer, é uma coisa como funcionário público, na gestão passada eu cobrava muito isso. E a questão dos dias aí de trabalho, isso aí é igual a dona Tora Laura falou, tem que ser analisado. Eu acho que é bem-vinda essa observação, né? E se tiver dentro da lei, por que não, né? A gente puder estar observando isso aí, não só com o pessoal do Garima, mas talvez com outras
outros funcionários de outros setores também. Talvez mereçam o mesmo olhar nosso, né? Parabéns, aprovo. Por favor.
Lixo. Aí é bem sofrido mesmo, né? Então a gente vê com o prefeito a possibilidade de fazer 12 por 36, né? Porque aí no caso, fazer, seria 3 vezes por semana, né? Aí ficaria até bom, né? Aí meu voto favorável.
Coloca a indicação 003 de 2021 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 004 de 2021. Coloca a indicação 004 de 2021 em discussão.
Acho que o Matheus até foi até um pouco extensa, né? Peço desculpa a vocês. Mas devido à importância que eu acho os 180 dias, tanto para as gestantes, né, tanto para as adotantes, porque já é um direito concedido na esfera estadual, né, e federal. Eu, analisando o Estatuto dos Servidores, até essa indicação eu queria ter realizado no ano passado, e eu observei que lá na lei, no artigo 82 do capítulo 4 das licenças, já existe a permissão para que após 120 dias poderá ser concedida a prorrogação, poderá, por mais 60 dias. Quer dizer, então fica uma coisa incerta, e desta forma no próprio estatuto, como ele já prevê, só que não tem sido aplicada, não foi aplicada com igualdade, porque veio até a mim, teve algumas reclamações nesse sentido. Às vezes era concedido para uns 120 dias, para outros 180. Eu acho que é para fazer justiça. Para não ocorrer injustiça, eu estou solicitando ao nosso prefeito que seja feita a lei complementar, fixando em 180 dias a licença de maternidade, para que seja concedido tanto para as mães gestantes quanto para as mães adotantes, porque as mães gestantes esperam por 9 meses seus filhos, e as mães adotantes têm tanto o mesmo direito. Esperam seus filhos, como se diz, gestam em seu coração, né, o desejo de ser mãe por 5, 10, vários anos. Então, ela também tem o mesmo direito de ficar com a criança ali por seus 6 meses. Eu acho importante que seja concedido, porque são fundamentais para garantir a amamentação da criança, e a amamentação é sagrada. Quando a mãe tem que voltar ao trabalho depois com 120 dias, no terceiro mês ela já tem que começar a dar outros tipos de alimentos para a criança, e muitas vezes isso pode causar problemas de diarreias, de pneumonia, algum tipo de doença na criança. E hoje em dia nós vemos com essa questão do vírus, a levar a criança até o local de trabalho das mães, isso não é viável, né? Porque o vírus está aí e vai continuar, nós vamos ter que conviver com isso aí. E a mãe sair do seu trabalho também para ir amamentar, então os 6 meses eu acho que são primordiais. E para fazer justiça, né, eu peço a vocês, companheiros, a aprovação de vocês. Muito obrigada.
Pegando a iniciativa de provocar o nosso prefeito a regulamentar essa situação, porque é como a vereadora descreveu nas suas falas, a gente sabia que algumas mães tinham privilégio, outras não. Então vamos regulamentar isso, todo mundo tem o mesmo direito. E pela justificativa, como você falou, foi muito bem feita, detalha toda a importância desse processo. Meu voto será favorável e mais uma vez parabéns.
6 meses, devia ser 1 ano, porque eu acho que não tem nada melhor do que um colo de uma mãe, né? Agora você vê, tirar a criança, porque a mãe tem que trabalhar, é obrigada. Então eu quero te parabenizar, sim, que 6 meses que seja, igual o Matheus falou, né?
Pode
seja
chamado,
igual,
né?
Então, meus parabéns. Ah.
É. É.
Como você disse, está dentro da lei, né? Então não tem por que não apoiar a prova.
Coloque em votação a indicação 004/2021. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido o vereador Matheus, secretário, para fazer a leitura dos requerimentos.
Requerimento 002/2021. Excelentíssima senhora presidente, com fulcro no artigo 144 e seus parágrafos da resolução número 003/2008, regimento interno dessa Casa de Reis, a mesa diretora apresenta provocação por escrito para concessão de urgência especial para discussão e deliberação em plenário dos projetos que estão na pauta da segunda sessão ordinária. A pauta conta com 3 projetos importantíssimos, os quais sejam: Projeto de Lei Complementar número 001/2021, que altera e insere dispositivo na Lei Complementar número 783, de 29 de novembro de 2007, e suas alterações, que dispõe sobre a política de pessoal dos serviços públicos da Câmara Municipal de Pedrinópolis e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei número 001/2021, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Pedrinópolis para eleitores convocados e nomeados que tenham prestado serviço eleitoral e da outras providências, de autoria da mesa diretora. E projeto de decreto legislativo número 001/2021, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Pedrinópolis referente ao exercício de 2018 na forma que especifica, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos. São projetos que necessitam ser discutidos e deliberados por questões de prazos na reunião do dia 15/2/2021. Por isso, conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação da presente provocação, conforme dispositivo legal. Câmara Municipal de Pedrinópolis, 15 de fevereiro de 2021. Isabel Cristina Cardoso, presidente. Marnísia Ferreira Evangelista, vice-presidente. Matheus Ferreira Santos, secretário.
Já voto. Para concessão de urgência especial para discussão da votação dos projetos da pauta da segunda sessão ordinária, realizada em 15/2/2021, com fulcro no artigo 144 e seus parágrafos da resolução 003/2008 do Regimento Interno. Aí nós vamos fazer a votação, vou perguntar um por um se aprova esses 2 projetos que o Matheus deu aqui agora. É só esse requerimento. Aí eu vou por ordem, é sim ou não, entendeu? A gente tem a votação. Tá? Cleito José Borges.
Sim.
Éder Eustáquio da Silva.
Sim.
Ismar José de Oliveira Júnior. Jovino Marques Eleutério. Laura Aparecida Ferreira Machado.
Sim.
Marnísia Ferreira Evangelista. Matheus Ferreira Santos.
Sim.
Vildérico Antônio Rezende. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 001/2021. Excelentíssima senhora presidente, com fulcro no artigo 207 da resolução número 003/2008, regimento interno dessa Casa de Reis, solicito a dispensa de discussão e votação da redação final dos projetos que foram votados na segunda sessão ordinária realizada no dia de hoje. Os projetos foram lidos e aprovados e foram suscitadas dúvidas e não foram suscitadas dúvidas, sejam elas no texto da proposição como nos pareceres emitidos. Na oportunidade, colocamos-nos à disposição de vossas excelências para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Conto com o apoio dispensável dos nobres colegas edis para sua aprovação imediata deste requerimento. Câmara Municipal de Pedrinópolis, 15 de fevereiro de 2021. Matheus Ferreira Santos, vereador.
Coloco esse requerimento em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores vereadores, neste momento a presidência desta casa coloca para deliberação a questão de votação dos projetos que estão na pauta de hoje. A deliberação se faz necessária tendo em vista que no artigo 225 do nosso regimento interno prevê que a ordem do dia será exclusivamente para discussão e votação do projeto de aprovação das contas do prefeito, exercício 2018. Vale ressaltar que os demais projetos também são de suma importância. O projeto de lei complementar número 001 de 2021, para que nossa casa possa ter um melhor atendimento às suas finalidades, e o projeto de lei ordinário número 001 de 2021, em atendimento ao pedido do Ministério Público. Assim, coloco para deliberação do plenário para que possamos votar todos os projetos que se encontram em pauta. A votação será nominal, para que o quórum conste em ata. Está em discussão.
Esses procedimentos, para nós que já temos um tempo de casa, vereador Ismar, vereador Hélio, vereadora Laura e a Cristina que já esteve por aqui, isso é coisa nova para nós. Mas a doutora Rosângela, muito atenta, observou que no artigo 225 do nosso regimento fala que quando vai se votar contas da prefeitura e do prefeito, a ordem do dia é única e exclusiva para ela. Mas como nós temos dois outros projetos de grande importância que precisa ser votado hoje, ou senão teremos que convocar extraordinária para dentro desse mês, se aprovarmos os requerimentos, nós podemos votar tudo hoje. Então é só uma questão de formalidade. Só isso mesmo. Obrigado.
Ainda em tempo, a presidência solicita a leitura do requerimento apresentado pelo vereador Matheus, que esse já foi lido, né? Uhum, é. Agora eu vou colocar em votação. Vou perguntar, igual nós fizemos agora mesmo, cada um vota, certo? Vamos começar pelo Cleito José Borges.
Sim.
Hélio Eustáquio da Silva.
Sim.
Ismar José de Oliveira Júnior.
Sim.
Jovino Marques Eliotério.
Sim.
Laura Aparecida Ferreira Machado.
Sim.
Marnízia Ferreira Evangelista. Sim. Matheus Ferreira Santos.
Sim.
Aprovado por unanimidade. Desculpa. Bildérica Antônio Rezende.
Sim.
Isabel Cristina Cardoso. Sim. Aprovado por unanimidade. Coloco em deliberação do plenário a dispensa de leitura dos projetos que estão em discussão e votação, tendo em vista que são três preposições e o intuito é otimizar o nosso trabalho. Coloco a deliberação em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 001 de 2021. Solicito das comissões parecer relativo ao projeto 001 de 2021.
Presidente, as comissões em que o projeto tramitou emitiram parecer favorável.
Coloco em discussão o projeto de lei 001 de 2021.
Presidente, esse projeto, como na justificativa foi apresentado, é uma solicitação do Ministério Público, juntamente com a Justiça Eleitoral, para que possamos incentivar quem trabalha nas eleições, visto que ainda mais a eleição passada, com esse risco de pandemia, se não tiver incentivo, vai chegar um momento em que nós não vamos ter voluntários para trabalhar nessas eleições. Eu já trabalhei como fiscal, delegado, representante de coligação,
mas já trabalhei também prestando serviço para a Justiça Eleitoral. Uma vez na Comissão de Transporte, o vereador Ismar até fazia parte também, e é um dia que você fica lá, que o tempo não passa, e de exaustivo, atendendo a população, e se nós, como eu falei, não incentivarmos, vai chegar um momento que nós não vamos ter ninguém para trabalhar. E cada... você ganha 2 dias, mas quem é autônomo? O vereador Esmaga é pedreiro. Se ele não trabalhar, ele não ganha dinheiro. Ele não vai ganhar os 2 dias se ele for convocado. Então nós temos que criar incentivos para atender essa população, para que continue sendo voluntários nesse tipo de trabalho. Meu voto será favorável.
Presidente, no projeto também frisa lá que este servidor, que vai, esse voluntário, né, ele tem que trabalhar por no mínimo dois eventos eleitorais, tá? Que seja eleição, plebiscito ou referendo. E eu acho importante, como o vereador Matheus frisou aqui, que cada dia está mais difícil recrutar voluntários para trabalhar, para esse trabalho eleitoral, né? E é uma forma de incentivar e valorizar esse trabalho. E meu voto será favorável.
Bem observado pelo vereador Matheus, é a questão, por exemplo, quem é funcionário público, quem é funcionário privado, é complicado. Eu falo isso porque eu trabalhei na época que eu era funcionário privado, e muitas das vezes é um trabalho que você não tem como tirar 2 dias. Quando você trabalha 1 dia, você tira 2, né? E eu vejo assim, funcionário público consegue tirá-lo, ele trabalha 1 dia para a Justiça Eleitoral, ele consegue tirar 2 dias, isso é tranquilo. Mas para a área privada tem até a questão talvez até de perseguição, alguma coisa. Eu falo o seguinte, é muito importante, porque tem o autônomo, como a doutora Laura falou, como o Matheus falou, o autônomo não vai ter o dia para tirar. Então assim, eu apoio sim, eu aprovo.
Coloco em votação o projeto 001 de 2021. Em votação. Coloco em votação o projeto 001 e 21. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 001 de 2021. Solicito das comissões parecer relativo ao projeto 01 de 2021.
Presidente, as comissões em que o projeto tramitou, o projeto de lei complementar, emitiram parecer favorável à sua tramitação no plenário.
Coloque em discussão o projeto 001 de 2021.
Esse projeto de lei complementar, ele é importante falar algumas questões aqui, porque talvez amanhã ou depois a população esteja indagando, em momentos de dificuldade, de crise, a Câmara Municipal está criando cargos. Mas a particularidade é o seguinte: os 3 últimos presidentes dessa casa estão aqui, eu, o vereador Ismar e o vereador Ego. Nós assumimos a casa, na condição de presidente, com a estrutura montada, pronta, com 4 funcionários efetivos. Talvez eu sobrecarreguei um funcionário, maneirei para o outro, mas foi o meu jeito de trabalhar. Assim fez o vereador Ismar, assim fez o vereador Ego. A presidente Cristina assume agora de uma maneira totalmente adversa e diferente da nossa. Primeiramente, nós todos sabemos que ela é funcionária efetiva da casa. Para ela ser presidente, ela teve que afastar do cargo. Ela pediu a RIP antes de concorrer ao presidente da época, vereador Eric, que foi concedido. Ela obteve êxito em ser a nossa presidente. Então, o cargo que ela exercia de recepcionista, xerox, telefone, ficou sem ninguém. Tomamos posse na sexta-feira. Na segunda, o burburinho que se tinha na cidade, que o João Batista seria convidado para ser o secretário de finanças, aconteceu e ele aceitou. Então, a nossa presidente perdeu mais um funcionário. Então, de um quadro de efetivo de 4, ela perdeu 2. Então, uma alteração de 50%. E ela precisa repor. Ela precisa de recepcionista, ela precisa de alguém para fazer serviço de contabilidade e tesouraria. Então, a justificativa para aprovarmos a criação desses cargos é que a presidente precisa pôr gente no lugar. Então, presidente, o meu voto será favorável.
É, a comissão, nós, e a doutora Rosângela nos orientou, me explicou, porque eu estava com algumas dúvidas, né, em relação à criação desses cargos, mas devido ter estar com a vacância, né, tá, do Batista e da Cristina, é, vai acrescentar no anexo A do projeto a assessoria, a tesouraria e a assessoria administrativa, né? É, o projeto cria dois novos cargos para melhor auxiliar o trabalho administrativo da casa. O objetivo é diminuir a sobrecarga, né, do serviço e aumentar a eficiência na execução dos trabalhos da Câmara Municipal. E eu aprovo o projeto.
É, eu parabenizo e aprovo o projeto, porém com a ressalva o seguinte: o cargo de recepcionista, talvez de repente, é, nas outras demais câmaras que eu vejo, é, até eu mesmo como vereador estive aqui, isso não seria ideal colocar mais na frente da a recepção, mais na frente da câmara, onde a pessoa possa chegar e não ter dúvidas da questão de condução, de entrar, de não entrar, questão de locação, vocês estão me entendendo? Locação, por exemplo, assim, a recepção ficar no final do plenário, né, eu acho que não é ideal. Acho que ideal seria ficar na frente do plenário para receber o pessoal, nosso cidadão. É, essa é a minha colocação, um detalhe, né? Porque talvez a gente venha aqui, a gente como vereador, a gente tem acesso livre, mas o cidadão talvez ele chegue aqui, é, talvez de repente ele vai chegar aqui e talvez não vai encontrar ninguém na recepção ali, na entrada, e talvez por dúvida, talvez ele vai achar que não está funcionando naquele dia, né? Então eu acho assim, uma recepcionista, eu acredito que seria na recepção, só esse detalhe. Mas eu aprovo também.
Ah, na realidade, a nossa intenção é colocar mesmo ali na frente. Mas, por enquanto, quando a câmara está bem, não está... Por causa devido ao Covid, está trabalhando mais interno, né, Arnaldo? Mas, futuramente, a hora que puder abrir ao público, nós vamos colocar uma recepcionista ali.
Ah, não, tá? Beleza.
Porque aqui na secretaria precisa sempre chegar uma pessoa, quer que puxe um boleto, quer que tire um xerox, entendeu? Não tem como ficar lá e para cá, né? Mas, futuramente, a nossa intenção é colocar uma recepcionista ali na frente.
Não, beleza. Tá? Porque nunca teve, eu acho, né?
E assim, a questão desses dois...
Porque quando você fala recepcionista, é para receber o pessoal.
Né? E a questão de gasto, vocês podem ver que nós vamos até reduzir gasto, né, em relação ao salário do meu e do João Batista, o contratou a Monali e a Rani, é, vai reduzir gastos, certo?
Contamos com isso.
É, presidente, como membro do... É, esse, é, porque nesse cargo, no caso, é o assessor administrativo. A recepcionista seria outro cargo, né?
É.
Mas esse momento... cargo que nós estamos votando não é para recepcionista, não.
É, não, mas é porque falou na questão recepção.
Para
né?
Futuro, entendeu? É. Não isso agora.
Porque o cargo da Hanna, no caso, envolve várias outras coisas, né? Ó, controle de arquivo, protocolo, classificação, registro de documentos, controle de material de almoxarifado, né? Uhum. Então, a recepcionista seria outro...
É. Outro cargo.
Outro cargo.
Uhum. Esse mesmo. Agora nós vamos colocar em votação, vai ser igual nós fazendo aqueles outros dois projetos. Cleito José Borges, vai ter a votação desse projeto.
Eu já aprovo?
Ah,
tá. Oi?
Sim.
Sim? Ah, tá.
Hélio Eustáquio da Silva.
Sim.
Ismar José de Oliveira Júnior.
Sim.
Jovino Marques Eleutério.
Sim.
Laura Aparecida Ferreira Machado.
Sim.
Marnívia Ferreira Evangelista.
Sim.
Matheus Ferreira Santos.
Sim.
Vildérico Antônio de Rezende.
Sim.
Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 001 de 2021. Solicito das comissões parecer relativo ao Projeto de Decreto Legislativo 001 de 2021.
Presidente, as comissões em que o projeto tramitou, o projeto de decreto legislativo, emitiram parecer favorável à sua votação pelo plenário.
Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo 001 de 2021.
Presidente e companheiros, eu aprovo o projeto, porque as contas foram analisadas, né, por especialista do Tribunal de Contas, profissionais com notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros. E com certeza eles analisaram com muita eficiência, com muito cuidado, para poder dar um parecer favorável. Então, tem a minha aprovação.
Presidente, eu queria só ressaltar, e eu venho todos os anos aqui ressaltando, quem somos nós para ir contra os desembargadores do Tribunal de Contas? É complicado, né, doutora? A senhora fez muito bem, nós somos leigos perto deles. Então, uma coisa que manda para a Câmara ser aprovada, porque é lei, né? Mas quem somos nós para contestar o pessoal do Tribunal de Contas da União? É complicado, né? Mas meu voto é favorável, né?
Vereador Ismar, vereadora Laura, destacaram muito bem. Auditores do Tribunal de Contas recomendam a aprovação. Nós temos que seguir o caminho. Hoje de tarde eu tive o cuidado de vir aqui na Câmara e ver o parecer que o Tribunal encaminhou a nós. A única ressalva que tem lá não se refere a contas. Se refere que o número de crianças matriculadas na educação infantil abaixo de 4 anos foi apenas 76, 78% do que se recomendava. Orientava-se que o município assumisse uma política pública de incentivo a matricular essas crianças. Então, são questões que não vêm muito em cima de contas, que é o que nós vamos votar. Então, o meu voto também será favorável.
Coloco em votação o projeto decreto legislativo 001 de 2021. Mas vai ser votação também. Vai ser tudo nominal. Essa votação também vai ser nominal. Cleito José Borges.
Sim.
Hélio Eustáquio da Silva.
Sim.
Ismar José de Oliveira Júnior.
Sim.
Jovino Marques Eleutério.
Sim.
Laura Aparecida Ferreira Machado.
Sim.
Marnísia Ferreira Evangelista.
Sim.
Matheus Ferreira Santos.
Sim.
Vildérico Antônio de Rezende.
Sim.
Isabel Cristina Cardoso.
Sim.
Aprovado por unanimidade. No grande expediente, pela ordem de inscrição, passa a palavra para Matheus Ferreira Santos.
Presidente, serei bem breve. A questão de liderança do governo que eu fiz inscrição é porque eu não sabia, não havia conversado com o Arnaldo que ia ser feita a leitura do ofício. Então era só para avisar os colegas que o ofício havia sido protocolado na casa. E a questão da Covid também, quando eu fiz a inscrição, ainda não estava marcada aquela reunião que nós tivemos aqui na casa sexta-feira com a secretária de saúde, pessoal da vigilância sanitária, a enfermeira responsável pela área do Covid e o prefeito. Então, acho que eles explicaram e apresentaram algumas ações que estão sendo tomadas e que vamos precisar intensificar ainda mais. Então, é só isso mesmo e eu dispenso o restante. Muito obrigado.
Agradeço a todos a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.